Abra sua Bíblia no Salmo de número 25. Salmo 25. Salmo de Davi. Chamo sua atenção para este salmo para nós pensarmos sobre o tema: a esperança em Deus não decepciona. A esperança em Deus não decepciona. Salmo de número 25. Ó Senhor, a Ti entrego a minha vida. Confio em Ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva, em Ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, de Tua compaixão e de Teu amor que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude, lembra-te de mim segundo Teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes seus caminhos. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do Teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados que são muitos. Quem são os que temem o Senhor e lhes mostrará o caminho que devem escolher? Viverão em prosperidade, seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés das armadilhas. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia. Atenta para minha dor e para meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me, não permitas que eu seja envergonhado, pois em Ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em Ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Imagine comigo a cena. Chegou o dia do casamento. A noiva estava apreensiva, obviamente. É natural da noiva ficar apreensiva, impressionante. Como os noivos geralmente ficam mais tranquilos no dia do casamento. Mas o que preocupava a noiva é que a cerimônia do casamento ocorreria ao ar livre. E nos últimos dias o sol não apareceu, o tempo esteve nublado, com pancadas de chuvas muito fortes, constantes. Mas naquele dia, no dia D, não choveu. O dia nasceu feliz, ensolarado, céu azul, pássaros cantando de alegria. Pronto, seria tudo um sucesso. Na hora marcada, a noiva desembarcou de uma linda carruagem, coisa de cinema mesmo. O local preparado naquele lindo jardim estava todo belíssimamente decorado. E o noivo estava lá no altar, esperando a noiva. Nada poderia dar errado. Começa a marcha nupcial, noivo e noiva estão diante do pastor, do celebrante do casamento. E quando o pastor começa a falar, o noivo interrompe a cerimônia e diz: espere, não, eu não posso fazer isso, eu não vou me casar. Ele deixa a noiva no altar e, sob os olhares de todos, o rapaz caminha na direção do carro para nunca mais aparecer. Parece coisa de novela, não é mesmo? Mas pode acontecer. Imagine por um instante o sentimento de rejeição, de humilhação, de vergonha dessa mulher que foi deixada no altar. Pode ser, gente, que numa situação como essa, nunca mais a mulher se esqueça daquele momento traumático. Por que que eu descrevo para vocês esse fato hipotético? Não é uma história real, é uma história que eu criei. Mas eu a criei porque é o mesmo tipo de rejeição e de humilhação públicas, o mesmo tipo de vergonha que Davi está imaginando quando ele escreve os três primeiros versículos desse salmo. É a mesma sensação de abandono, de rejeição, de humilhação. Veja de novo os versos 1, 2 e 3. Ó Senhor, a Ti entrego minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Pense nos noivos. O que é que um noivo e uma noiva fazem diante de Deus no altar, na hora do casamento? Eles entregam um ao outro suas vidas. Eles confiam um ao outro tudo o que eles são e têm. E aí Davi continua: não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Que vergonha é essa de que Davi está falando? Davi não está falando do tipo de vergonha que descreve aquele sentimento de embaraço que a gente sente quando a gente é flagrado publicamente fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa indevida. Você já passou por isso? Você é pego em público dizendo algo indevido, ou você é pego pelas câmeras fazendo o que nunca deveria ter feito. Mas não é, é vergonhoso isso, mas não é desse tipo de vergonha que Davi está falando. Davi está descrevendo aqui a humilhação, a vergonha que é fruto da rejeição, do abandono, como deste que a noiva sofreu no altar diante dos olhos de todos. Esse sentimento de rejeição, de humilhação públicos, é o que Davi está dizendo. E para tornar essa vergonha ainda pior, Davi está descrevendo a humilhação de se ser rejeitado por ninguém menos do que Deus. Imagine você colocando toda a sua esperança em Deus para esta vida, para a vida além, só para descobrir que o Senhor fracassou com você ou deixou você no altar. Isso é muito mais do que embaraçoso, isso é desastroso. Só que tem um problema: Davi sabe que Deus não faz esse tipo de coisa. Davi sabe que quem confia em Deus jamais será envergonhado. É o que ele diz no verso 3. Paulo também sabia disso. Paulo sabia que quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Olha o que ele disse em Romanos 5, verso 5. E essa esperança, esperança que temos em Cristo, não nos decepcionará. Por quê? Porque nós sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com Seu amor. Deus não nos decepciona, Deus não nos abandona, Deus não nos envergonha. Agora, a gente ficou com um problema. Se Davi sabia que Deus não nos envergonha, se Davi sabia que Deus não nos abandona, maduro que ele era na fé, por que que ele flerta com a hipótese de Deus abandoná-lo? É o que ele diz no verso 2. Ele diz: não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. O mesmo Davi que disse no verso 3 que Deus não nos envergonha, ele flerta com a hipótese de Deus o envergonhar, de que forma? Deixando ele no altar, diante de seus inimigos. Só há uma explicação para isso. Quando a gente lê o Salmo 25, como nós lemos no início, a gente descobre que duas coisas faziam Davi flertar com a possibilidade de Deus envergonhá-lo, deixando-o sozinho. Duas coisas. As mesmas coisas que fazem-nos hoje duvidar da bondade de Deus. As mesmas coisas que o inimigo das nossas almas usa para nos espizinhar, humilhar, destruir nossa fé. E que coisas são essas? Primeiro, os inimigos dele. E depois, as iniquidades dele. Ele fala dos inimigos dele nos versos 2, 15 e 19. Olha o verso 2, ele fala assim: confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Parece uma esquizofrenia. Ele acaba de dizer que confia em Deus, mas ele vira para Deus e diz: Deus, não me envergonhe. Por que que ele faz isso? Porque quando ele tira os olhos do Deus em quem ele confia e coloca no tamanho dos inimigos dele, ele fraqueja. Como Pedro, que começa a andar sobre as águas, indo ao encontro do Senhor, e no momento em que ele tira os olhos de Jesus, para colocar os olhos sobre as ondas ou circunstâncias, ele começa a afundar. Verso 15, Davi diz assim: meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Veja que enquanto ele olha para as armadilhas, ele fraqueja, mas quando ele põe os olhos em Deus, ele se fortalece. Mas o que o verso 5 nos revela é o tipo de inimigos que Davi tinha. É o tipo de inimigo que fica na trincheira, que fica escondido. É o pior tipo de guerra, é a de trincheira. Se você bombardeia determinado lugar lançando mísseis à distância, as chances de você ter perda no seu exército são mínimas, mas quando você, depois de ter bombardeado, precisa descer as tropas em terra firme para que elas avancem no terreno inimigo, nas trincheiras estão escondidos os inimigos. E você pode ser morto a queima-roupa. Davi estava lidando com um tipo de inimigo que era muito próximo dele. Tão próximo, que era capaz de armar armadilhas por onde ele caminhava, minar o terreno onde ele estava. Davi também fala dos inimigos no verso 19, ele diz assim: vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Além de traiçoeiros, eles são odiosos, cruéis. Você consegue ver sangue nos olhos deles. Você já lidou com gente assim? Gente que você sabe que não gosta de você. Gente que pega na sua mão, mas se recusa a olhar nos seus olhos. E quando olha, você vê sangue. Deus te livre disso. Mas essas pessoas existem. E Davi lidava com elas. Então, quando Davi começa a pensar na crueldade, no ódio, na astúcia, nas armadilhas, na grandeza desses inimigos, no poder deles, e quando ele tira os olhos de Deus, ele flerta com a possibilidade de Deus envergonhá-lo, deixando ele no altar, ou seja, deixando ele sozinho nas mãos dos inimigos. Outra coisa faz Davi flertar com a ideia de Deus abandoná-lo, envergonhando-o: as iniquidades de Davi. Olha o verso 7. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Aí no verso 18 ele diz assim: atenta para minha dor e para meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Doía nos ossos. Gente, se tem algo que faz doer nos ossos, não é tanto um câncer. O que faz doer os ossos é uma alma que começa a perder esperança. Davi estava sentindo a dor da desesperança, e a desesperança vinha do tamanho dos pecados dele desde os tempos de juventude. Então veja, os medos de Davi também são os nossos medos. Sempre que a gente tira os olhos de Deus para colocar nos problemas, a gente perde a esperança. Sempre que a gente tira os olhos da cruz ou da graça de Deus em Jesus e começa a ficar remoendo pecados, e aquele tipo de pessoa que diz assim: eu não me perdoo pelo que eu fiz. Aí você pensa: poxa, essa pessoa tem um senso de justiça tão elevado que ela é incapaz de se perdoar pelo que ela fez. Mas na verdade, sabe o que a gente acaba dizendo quando a gente diz: eu não me perdoo pelo que eu fiz? Que vergonha eu tenho do que eu fiz. O que estão pensando de mim pelo que eu fiz? Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Gente, todos nós nos perguntamos às vezes o seguinte: como é que Deus poderia ouvir minha oração, sendo eu o pecador que eu sou? Você já fez isso? Depois de tudo que eu fiz, será que Deus me perdoa de novo, pelo mesmo erro? Sabendo muito bem quem eu sou, será que Deus vai me abençoar ainda? Davi está lidando com isso. Davi está lidando com pecados que ele vinha praticando desde a juventude. A ideia no texto hebraico não é de que ele teria cometido os pecados lá na juventude e agora ele está aqui lembrando do que ele fez. Não, a ideia é de que desde que ele se entende por gente, ele luta para não fazer determinada coisa, mas ele não consegue deixar de fazer. Nós nos sentimos assim oprimidos, porque nós temos inimigos muito ferozes que conspiram contra nós, além dos nossos pecados, que são o bastante para nos desanimar, para nos envergonhar. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas dizendo: pastor, eu já não tenho coragem de pedir perdão para Deus de novo, pela mesma coisa. Quantas vezes eu já não me deparei com pessoas que dizem: pastor, eu não tenho coragem de pedir a Deus. Deus sabe como eu sou, Deus sabe quem eu sou, Ele não vai me abençoar. Davi está lidando com isso. E sempre que ele flerta com esses pecados da alma dele e tira os olhos da graça de Deus, ele flerta com a possibilidade de Deus envergonhá-lo, deixando ele sozinho no altar. Os nossos inimigos são enormes. Nós temos, além dos pecados, o mundo que nos seduz, a carne que nos inclina a pecar, o diabo que veio para roubar, matar e nos destruir. Gente, e se Deus se afastar de nós, se Deus nos deixar no altar, o problema não será apenas vergonha. Nós seremos consumidos e condenados, mas a nossa grande esperança é o que Davi diz no versículo 3: quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Deus é fiel. Ele nunca vai deixar seu povo no altar. Essa era a esperança de Davi e pode ser também a nossa. Mas de que forma? O Salmo 25 nos ensina o que significa esperar em Deus, confiar em Deus. O Salmo 25 é um salmo de ensino. Ele foi escrito de uma forma que os estudiosos chamam de uma forma acróstica, ou seja, com algumas pequenas variações. Se você tivesse o texto hebraico original na sua frente, você notaria que cada linha do salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Mais ou menos assim: a primeira linha começa com A, segunda linha com B, segunda linha com C, e assim por diante. Levando isso em conta, para os parâmetros do hebraico bíblico, isso torna esse salmo uma poesia de muito boa qualidade. Mas também nos informa que este é um salmo de ensino, ou um salmo didático. Quando eu era estudante, preparando para vestibular, nunca fui bom nos estudos, mas às vezes eu estudava, quando eu queria decorar alguma coisa, eu colocava na forma de um acróstico. Digamos, amor, onde A significa, e aí eu punha, começando com a M. Quando eu lembrava de amor, eu lembrava da sequência das coisas que eu tinha que lembrar. Então, se esse salmo foi escrito dessa forma acróstica, é porque Davi quer que nós o memorizemos. E por que ele quer que nós o memorizemos? Claro que vai ser bem mais difícil para nós, porque a gente não sabe o hebraico bíblico, não é fluente para nós, mas a lição é clara: ele quer que a gente memorize esse salmo, porque esse salmo nos ensina como estabelecer confiança em Deus. Então, a pergunta é a seguinte: como é que Davi esperava por Deus? De que maneira Davi depositava confiança nele, no Senhor? De que forma nossa esperança em Deus não nos decepciona? Porque muitos vão dizer para você: eu estou decepcionado com Deus. E se você for investigar a fundo, essas pessoas não se decepcionaram com o Deus bíblico. Elas se decepcionaram com uma imagem de Deus que elas criaram. Então, de que forma a gente espera em Deus sem se decepcionar? Primeiro, espere em Deus em obediência. Quando Deus te põe a esperar, a primeira coisa que Ele quer desenvolver em você é obediência. Davi começa com a obediência. Olha a oração desse homem, ele que era alguém que estava esperando em Deus. Olha o que ele começa a pedir no verso 4. Mostra-me o caminho certo. Ele está esperando, mas ele quer saber o caminho certo. Ensina-me por onde eu devo andar. Guia-me pela tua verdade. Ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo o dia. Gente, a gente não pode fingir que está esperando em Deus se nós não quisermos fazer o que Ele diz que a gente tem que fazer. Tem muita gente que diz assim: eu estou esperando em Deus, mas não faz o que Deus quer que ele faça, ou ela faça. Jesus diz mais ou menos a mesma coisa. Ele diz que se dissermos que confiamos em Deus, mas não obedecemos a Deus, se não praticamos a palavra de Deus, a gente perde tudo no final. Lucas 6, 46 a 49, Jesus diz assim: por que que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Por que que você diz que eu sou seu Deus se você não me obedece? Eu vou mostrar para vocês como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica o que eu digo. É como uma pessoa que construiu a casa, cavou fundo, colocou os alicerces numa rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra a casa permanece, pois foi construída na rocha. Ele ouviu e ele praticou. Agora, quem ouve e não obedece, quem ouve e me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo, constrói a casa sobre o chão, sem alicerces. Quando bater nessa casa a água, ela vai cair, a casa cai, deixando uma pilha de ruínas. Por que que a maioria das pessoas, você olha para a vida delas e vê uma pilha de ruínas? Gente até de dentro de igreja. Porque essas pessoas dizem Senhor, 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 ouvem, acham bonito, mas não praticam. E aí vem as tempestades da vida, e elas se arrebentam. Deus, meu povo, tem que mostrar para nós como obedecê-lo. Por isso que Davi diz, mostra-me, ensina-me, guia-me, ensina-me. E por que que você acha que a gente precisa de Deus nos ensinando a obedecer? Será que por que que Deus não pode nos deixar a nossa própria consciência? Tem gente, nós vivemos numa época em que as pessoas dizem muito o seguinte, siga seu coração, meu Pai amado. Não tem coisa pior do que seguir o coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Maldito o homem que confia no outro homem, dando a entender que quem segue outro homem, segue o coração maldoso de outro homem. Então por que que Deus simplesmente não nos deixa entregues à nossa própria consciência? Porque quando Deus diz assim para a gente, como um filho que insiste, insiste em algo que você diz para ele, não é errado, vai te fazer mal. Chega num ponto, ele cresce, atinge a maturidade, você já orientou ele a vida inteira, e ele continua insistindo, aí você diz assim, então faz. Ele acha que finalmente ganhou a liberdade, quando na verdade, você simplesmente consentiu em dizer, vá e se esborrache. Se Deus nos entregasse as nossas próprias vontades, as nossas próprias consciências, nós nos perderíamos. Nós não podemos simplesmente assumir que a gente tem como descobrir a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus sem a ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque por um lado, os nossos corações nos enganam. Salmo 14 diz que nós somos corruptos, somos maus em essência. Isso significa que o nosso coração sempre vai escolher o caminho que nos agrada, afastando-nos da lei de Deus. E por outro lado, digamos que nós, vamos partir do pressuposto que nós somos pessoas puras, sem pecado. Ainda assim, nós precisaríamos da direção de Deus, da guia de Deus. Por quê? Porque como Isaías diz, Deus é infinito, seus pensamentos são muito diferentes dos nossos, os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra, os nossos caminhos são bem mais inferiores do que os caminhos de Deus. Então, por dois motivos, pelo menos, nós precisamos de Deus. Primeiro, o pecado nos engana e nos leva para um caminho de morte. E como o coração humano é mestre em maquiar os desejos do coração. E em segundo lugar, porque mesmo que nós tivéssemos corações puros, o que Deus tem em forma de pensamento é muito acima do que a gente consegue atingir. A nossa pequenez diante da imensidão da mente do Criador, os nossos pecados face à pureza da santidade do nosso Deus fazem com que nós dependamos da direção de Deus sobre como agir. Então, a gente precisa aprender a esperar em Deus, em obediência. Porque o mais importante é aprender de Deus e crescer. Segundo, espere com arrependimento. Esperamos com arrependimento, confessando a Deus os nossos pecados. Gente, não basta nós nos comprometermos em obedecer a Deus. Mesmo que Davi virasse a página da vida dele, mesmo que Davi dissesse assim: a partir de hoje eu não faço mais o que eu fazia desde a juventude. Mesmo que Davi desse conta de dizer: eu vou abandonar os pecados que me acompanham. E mesmo que ele conseguisse, virasse a página, página em branco, para ele começar do zero, como é que seria com relação às páginas anteriores, todas manchadas pelos erros e pecados? Deus sabia muito bem quem era Davi e o que Davi tinha feito. Deus sabia também que Davi tropeçaria de novo no futuro, e é por isso que Davi, reconhecendo isso, pede humildemente o perdão de Deus. Ele suplica a Deus que derrame sobre ele graça sobre graça. Olha o verso 6. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Tão antigo quanto os meus pecados é a sua graça, Deus. É isso que ele está dizendo. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Davi invoca duas imagens. No verso 6, ele usa a imagem de uma mãe que tem compaixão e amor pelo filho. Sabe aquele filho que se aconselha, aconselha, e ele vai e faz besteira? Você tem que corrigi-lo, porque você o ama. Mas lá no fundo, você olha para ele e diz: coitado. Davi diz: Senhor, tenha compaixão de mim e tenha amor por mim, como uma mãe tem pelo filho. E ele diz também no verso 7, ele invoca a imagem de nubentes, quando ele fala do amor. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso. Ele está falando do pacto de amor que noivo e noiva assumem no momento do casamento. Davi se sentia atormentado pelos pecados desde a juventude. Sabe por quê? Porque virava e mexia. Davi voltava para o próprio vômito e se lambuzava nos mesmos prazeres da lama, da impiedade. Como Pedro diz em 2 Pedro 2,22. Sabe por que Davi, enquanto espera em Deus, pede perdão? Porque quando Deus nos põe para esperar, Ele nos põe para revisitar o coração. Ele quer que a gente enxergue e confesse. E é exatamente por isso que a maioria de nós, seres humanos, detestamos o silêncio, a quietude. Você olha para a pessoa sentada, a perna dela está tremendo assim. Ela chega em casa e liga o som, ela entra no carro, ela não consegue aquietar a alma. Porque quando ela põe a alma quieta, começa a pipocar as coisas que ela não quer encarar. Davi está no canto do castigo. Não no sentido de castigo para a morte, mas sabe aquele canto da reflexão que a gente às vezes tinha para os nossos filhos, quando é pequeno, a gente põe eles para sentarem de castigo e diz: senta e fica pensando. Davi conhecia a rebeldia do coração dele. E às vezes ele se sentia tão impotente diante desse pecado impiedoso, porque o pecado é assim, ele nos arrasta e nos faz pecar de novo e de novo. A ponto de Davi chegar à beira do desespero e imaginar Deus abandonando ele no altar. Então quem espera em Deus, espera em obediência, buscando discernir os próximos passos, os caminhos de Deus e não os nossos. Quem espera em Deus não sai no rompante, andando pelos mesmos caminhos de outrora. É impressionante como Deus às vezes pega alguém, quebra a perninha dessa pessoa, põe ela para refletir, e em vez dela buscar os caminhos de Deus, ela continua nas mesmas práticas de antes. Davi espera em obediência, Davi espera com arrependimento. Tanto é assim que após ele confessar e orar, Davi faz uma declaração estupenda. Olha o verso 8, o Senhor é bom e justo. Ele mostra o caminho correto aos que se desviam. Ele está dizendo, quantas vezes Deus mostrou o caminho novo para mim quando eu pequei. Guia os humildes, ele guia humildes, porque quem tem o nariz empinado vive tropeçando. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos humildes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade todos os que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados que são muitos. Espera em Deus, em obediência e com arrependimento, Davi está dizendo. Mas tem uma terceira coisa, espere em Deus com temor. Davi coloca a esperança em Deus, Davi espera com temor. Olha o verso 12, quem são os que temem o Senhor? Ele faz essa pergunta porque ele está dizendo o seguinte, é raro encontrar alguém que teme a Deus. São poucos. Mas olha o que acontece àqueles que temem a Deus. Deus mostrará o caminho que devem escolher. Impressionante. Não vai enxergar o caminho quem não temer a Deus. Viverão em prosperidade, seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. De quem Deus é amigo? De quem teme o nome dele. Deus ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. Meus irmãos, o perdão que a gente recebe de Deus e o que a gente experimenta quando a gente coloca a nossa esperança em Deus tem que nos levar a temer a Deus com reverência. Porque o temor reverente a Deus é o que vai dar tudo isso que Davi acabou de dizer do verso 12 ao 15. Deus ensina, Deus dirige, Deus abençoa, Deus consola, Deus livra quem o teme. O que significa temer a Deus? Temer a Deus é como você entrar num quintal, imagina que você vai visitar um amigo, ele mora numa casa que fica lá no fundo do quintal, e do portão até o fundo do quintal, dá bem alguns metros. Só que digamos, a hora que você entra, ele abre o portão e diz pelo interfone, pode entrar, e está lá na varanda te esperando. Você fecha o portão, quando você dá três passos e olha à direita, tem um pastor alemão desse tamanho. Aí você pensa, se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Como é que você caminha até lá? Com seus olhos fixos entre o caminho, o amigo e o cão. Davi disse isso no verso 15. Ele disse, temer ao Senhor significa o seguinte, jamais tirar meus olhos dele. Ter medo de andar com os olhos fora dele. Oh, meu povo, se nós entendêssemos isso. Que temer a Deus significa fixar os olhos em Deus e dizer, Senhor, eu não quero dar um passo em falso. Eu não quero dar um passo sem o Senhor aprovar ou dizer, esse é o caminho, eu não posso. Mas quantas vezes e quantos de nós caminham com os olhos já longe de Deus, fazendo nossas próprias vontades, manipulando o que a Bíblia diz para que isso se enquadre com o que eu desejo, com o que eu sinto, com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu imagino, com o que todo mundo faz, e enfim. Davi está dizendo, quando Deus nos põe para esperar, é para a gente aprender a temê-lo. Ele nos ensina, Ele nos dirige, Ele nos abençoa, Ele nos consola, Ele nos livra das armadilhas, mas os olhos têm que estar nele. Os olhos têm que estar nele. Gente, ganha muito quem espera em Deus com temor. E a última coisa, espere em oração. Observe aqui finalmente que quem espera em Deus, espera em oração. Davi se volta mais uma vez para clamar a Deus. Veja que ele orou até o verso 7, depois do 8 ao 11 ele fez uma declaração de fé, do 12 ao 15 ele falou do temor e agora ele termina orando. E olha que nessa oração ele faz 7 petições, sublinhe os verbos aí. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. De onde nasce toda aflição? E de onde nasce todo o sentimento de solidão? Pense sobre isso. Muita gente pensa que o sentimento de solidão nasce do fato de você ser só. Também, isso acentua. Mas Davi parece estar dizendo outra coisa. Davi foi um homem que teve muita gente por perto. Ele era o rei, segundo o coração de Deus, ele tinha muitas mulheres. Mas no meio de tantas mulheres e de tanta gente, ele se sentia sozinho, às vezes. E de onde vinha a sua solidão e sua aflição? Sempre que ele percebia ou sentia que Deus tinha dado as costas para ele. Mas na verdade, Deus nunca vira as costas para nós. Nós viramos as costas para ele. Então Davi está dizendo, a minha aflição, minha solidão vem de sentir que Deus está de costas para mim. Se você não resolver isso, você não vai estar pronto para casar com ninguém ou viver com ninguém, porque... Se você não se contenta com Deus, você vai sugar das outras pessoas. E aí vem aquilo que a gente costuma chamar, fulano é carente. Tem necessidade de atenção, de elogio. Você já viveu com gente assim? É horrível. Geralmente pastores têm que lidar com isso toda hora. Pessoas carentes de atenção. Pessoas carentes de um elogio. Carentes de uma mãozinha no ombro. Algumas vezes isso é importante, mas tantas vezes isso é porque você sente que Deus está de costas. E enquanto você não resolver isso, você pode estar cercado por uma multidão, as pessoas podem fazer tudo para te reconhecer, e lá na sua alma vai estar aquele rombo de aflição e solidão. Ainda bem que Davi sabia que o remédio para ele era o rosto de Deus. Por isso ele diz, volta-te para mim. Ele continua, meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. É a segunda petição, livra-me da angústia. Verso 18, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho a minha esperança. Pergunta é, veja que esse salmo é um salmo raro. ele meio que termina num tom não muito positivo. É como se a gente pensasse assim: teria Deus ouvido a oração de Davi? Com certeza sim, porque ele diz no verso 3: quem confia em ti jamais será envergonhado. Deus ouve as orações do povo dele, meu povo, e ele nos responderá. Agora, no caso de pensarmos que essa confiança é apenas para Davi, olha o verso 22, que é o último do Salmo, ele diz assim: ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias, resgata o seu povo de todas as suas angústias. Essa última linha do Salmo destranca para nós o Salmo, abre o Salmo para todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem conhece Jesus, quem nutre um relacionamento salvífico, um relacionamento de fé com o Senhor, ouça o que eu vou te dizer, nunca será humilhado, nunca será abandonado, nunca será rejeitado. Deus redime o seu povo enviando Jesus, e sabe o que acontece para todo aquele que nele crê? Nada, jamais, poderá nos separar desse seu indescritível amor. Se nós confiarmos em Cristo e vivermos em fé, nós nunca nos decepcionaremos com Ele, nunca. Romanos 9,33, Paulo diz assim: e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Quem é essa pedra? Quem é essa rocha? Jesus. Jesus é a pedra onde muita gente tropeça, é a rocha sobre a qual muita gente cai, porque se recusa a confiar nele, a seguir os mandamentos dele. Mas Paulo diz, sabe, quem confia nele nunca será envergonhado. Então hoje à noite eu concluo dizendo: coloque sua esperança no Senhor Jesus Cristo, Ele e somente Ele nunca te decepcionará, nunca te abandonará. E quanto àqueles que te decepcionam e te abandonam, se você tem seus olhos em Jesus, e se você é acolhido ou acolhida por Jesus, sabe o que você começa a fazer com aqueles que te decepcionaram e te abandonaram? Você não paga com a mesma moeda. Você tenta ajudá-los a enxergar o amor de Jesus, a graça de Jesus. Você perdoa, você espalha perdão. Então hoje à noite, saia daqui esperando em Deus. A esperança em Deus não decepciona. Espere em obediência, espere com arrependimento, espere com temor, espere em oração. E que Deus te abençoe com fé, com esperança e com amor. Amém. Feche os olhos, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor provou da rejeição de Deus, quando na cruz o Senhor disse: Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor provou o abandono de Deus por causa do nosso pecado sobre o Senhor. Ó Senhor, para que nós hoje pudéssemos dizer: eu creio, eu recebo o Senhor como meu Salvador, e pudéssemos ter a certeza de que nós jamais veremos o nosso Deus de costas para nós. O Senhor não nos rejeita em Jesus Cristo, o Senhor não nos abandona em Jesus Cristo, o Senhor não nos envergonha em Jesus Cristo, nada nos separa do Senhor, nada. Ó Deus, enquanto esperamos, livra-nos de flertarmos com os inimigos, com as iniquidades, e faça-nos, Senhor, esperar em obediência, com arrependimento e temor, lutando constantemente em oração, pois esses que esperam no Senhor não se decepcionam. É no nome de Jesus que oramos. Amém.